Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destes do Brasil deste domingo, 30 de março de 2025.
Olá, amigos! Bem-vindos ao Ponto de Encontro da Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este é o espaço onde você aí que nos sintoniza tem voz. Diretamente de Tóquio, na apresentação, hoje com vocês, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tomassi, diretamente de Buenos Aires, na Argentina.
Nossa.
Hoje gravando online.
Como viaja, né, esse menino? Bem, pessoal, esta é a última edição do mês de março e na sequência dos últimos programas apetitosos em que conversamos com uma confeiteira e um padeiro, o entrevistado de hoje é o chefe de culinária japonesa Menandro Rodrigues, proprietário do Haru Ichiban, um premiado e badalado restaurante que fica em Copacabana, no Rio de Janeiro. O nosso intrépido repórter, como vocês sabem, né, trabalha até mesmo nas férias e ele foi até lá para conferir e compartilhar com a gente. É isso, né, Everton?
É isso, foi maravilhoso. Obrigado novamente ao chefe Menandro. E olha, fiquem ligados, pessoal, porque no segundo bloco do programa vocês vão saber mais sobre a história e a trajetória do chefe Menandro na gastronomia japonesa. E sobre a edição do dia 9 de março, o nosso fiel e sempre presente ouvinte, Igor Ventura, escreveu o seguinte: Olá, amigos do Ponto de Encontro, Genki!
Genki desu! E você, fiel Igor? O Igor já é sócio do programa, né?
Já é sócio. Bom, ele continua. Agradeço pela resposta sobre o White Day. Porém, me surgiu outra dúvida. Os garotos populares presenteiam todas as garotas de quem ganhar um chocolate no Valentine's Day? Ou retribuem apenas aquela ou aquelas por quem eles têm interesse romântico? Pergunta ele.
Ô, Igor, olha, existe aqui no Japão uma regra de etiqueta chamada okaeshi, e podemos traduzir como retribuição. Ou seja, sempre que você ganha algo ou alguém lhe faz um favor, é preciso retribuir de alguma forma e não só com palavras. Portanto, segundo a regra, os garotos populares que ganharam chocolate, né, de várias garotas devolvem, sim, a gentileza presenteando todas com algum docinho. É claro que para aquela garota especial, o presente também será especial e diferenciado das demais.
Ainda bem que eu não ganhei nada da dona Sônia.
Ah, aliás, isso que vale é o sentimento, Everton.
Vou devolver em sentimento, então. Aliás,
tá
existem, existem até termos específicos como giri e homei para distinguir as categorias de presentes no Valentine's Day e no White Day, não é isso, dona Sônia?
Sim, sim. E nesse contexto, giri seria o presente dado por obrigação, né, por convenção. E homei seria aquele presente dado de coração. E aí, Igor, dúvida esclarecida? Sempre às ordens, viu?
Bom, dona Sônia, o Igor também escreveu, tem mais coisas, né? Ele disse assim: sobre a pergunta da semana, o meu doce preferido no momento é pamonha. Inclusive, gostaria de saber se poderiam me esclarecer a etimologia da palavra milho em japonês, tomorokoshi, que, como se trata de um cereal oriundo das Américas, eu esperava que o seu nome em japonês derivasse de uma palavra ocidental, como acontece com pipoca, popcorn, mas não parece ser o caso.
Nossa, mas eu também adoro pamonha, Igor. É muito bom, né? Ai, é tão
Ninguém
gostoso.
Perguntou, né?
Mas é tão gostoso. Mas vem cá, Everton. Se eu te chamar de pamonha, você vai se ofender?
Ai, dona, não vou nem responder.
Então, Igor e demais ouvintes, eu devolvo a pergunta para vocês. Por que pamonha, que é um doce tão gostoso, acabou virando xingamento, hein?
É, boa pergunta. Mas, dona Sônia, vamos responder então a pergunta sobre a etimologia de tomorokoshi, milho em japonês, que o Igor pergunta?
Ok. Bom, Igor, há várias teorias sobre a origem desse nome. Quem trouxe o milho das Américas ao Japão foram os missionários e navegadores portugueses lá no século XVI. Como o cereal se parecia muito com uma planta chamada Morokoshi Kibi, que já há muito tempo antes, né, havia sido introduzida da China, o milho passou a ser chamado de Tou Morokoshi. Esse Tou vem da dinastia Tan, cujo ideograma em japonês se lê To, daí Tou Morokoshi.
Ah, legal. Eu achei que tinha sido a senhora que tinha trazido o milho para cá, né?
Ai,
Mas tudo bem.
menos, né, Everton? Século XVI? Não, acho que não, né?
Ai, ai. Bom, e o nosso amigo Nelci Remedy Bidar, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, comentou: Amigos da NHK Rádio Japão, sempre escutando o ponto de encontro aos domingos, mesmo sem QSL.
Obrigada pela audiência, Nilce. Forte abraço. Ah, e atenção, pessoal, mais uma notícia não tão agradável assim. A partir de abril, a NHK World Japan não enviará mais a apostila impressa o curso de japonês. E isso inclui, né, todos os idiomas, então não será mais enviado pelo correio essa apostila, certo? Esse material pode ser baixado gratuitamente no site do curso. Contamos com a compreensão de todos vocês. Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão. E chegou a hora da entrevista com o chefe Menandro Rodrigues, um profissional que se empenha em mostrar aos cariocas que existe muito mais do que sushi e sashimi no universo da gastronomia japonesa. E eu aposto que o fominha do Everton aproveitou para filar aquela boia esperta.
É, tá lá na entrevista. Não tive como escapar, dona Sônia, mas foi, olha, muito, muito maravilhoso. E ele realmente foge do estereótipo que a gente tem dos restaurantes japoneses no Brasil. Ele segue um cardápio muito japonês e a comida é muito parecida com a do Japão mesmo.
Ai, que legal! Vamos ouvir então.
Chefe Menandro, muito obrigado por aceitar esse convite e bater esse papo com a gente aqui no ponto de encontro. Muito obrigado.
Obrigado por terem vindo aqui conhecer o nosso trabalho.
E já começo perguntando: como que surgiu a culinária japonesa? Como que a culinária japonesa entrou na sua vida?
Pois é, eu sou filho de brasileiros, né? Eu não tenho nenhuma descendência japonesa, né? Mas minha mãe era uma super cozinheira. Tanto a família da minha mãe quanto meu pai são famílias de cozinheiros, são pessoas que estão sempre na cozinha, aquela coisa da família em volta da comida, né? E eu muito cedo descobri que eu sabia cozinhar. Minha mãe cozinhava tanto, eu via aquela coisa e me entendi como cozinheiro muito cedo, né? Eu conseguia replicar o que minha mãe fazia só de olhar. Mas aí, na culinária japonesa em si, minha primeira experiência foi no Sushi Leblon, há uns 20 anos atrás. Então, eu trabalho com a culinária japonesa há mais de 20 anos. Quando eu fazia faculdade e eu precisava trabalhar para ter o meu próprio dinheiro, para custear minha faculdade, custear minha vida, né? E quando eu entrei no Sushi Leblon pela primeira vez, eu senti todo aquele aroma da culinária japonesa sendo preparada, né? Uma coisa é o que o cliente está vendo, e outra coisa é o que os funcionários veem, né? Eu via um mundo que era fascinante. Então, até hoje, quando eu entro no restaurante, o aroma da culinária japonesa ele vem na minha memória e sempre me lembra o porquê que eu tô nisso, né? Esse aroma, esse cheiro de restaurante, esse movimento do restaurante é fascinante, né?
E é interessante porque muita gente, hoje já não, que eu acho que está bem difundida a culinária japonesa, mas as pessoas têm essa ideia de ser peixe cru apenas, né?
Total, é. Pois é. A gente tenta quebrar um pouco isso também, né? Uma das funções que o Haru tem, eu acho, no nosso mercado aqui no Rio de Janeiro, é um pouco abrir os olhos do cliente para essa parte da cultura que é pouco difundida ou entendida. A culinária japonesa, o ashoko, né? Tudo é muito maior do que tudo isso. Ele envolve bebida, envolve comida quente, caldos, sopas, confeitaria. Tem tanta coisa bonita que as pessoas não param para prestar atenção. Que eu me vejo até na obrigação, embora não tenha nenhuma descendência, mas eu me considero. A minha cabeça é muito japonesa, sabe? Eu penso muito como japonês, tanto na forma de agir no dia a dia, o respeito, a empatia, toda essa preocupação, o omotenashi, né? O tentar surpreender, o tentar acolher, né? Essa hospitalidade japonesa, ela é uma parte muito fundamental do meu trabalho.
E quantas vezes você já foi ao Japão nesse tempo de trabalho?
Vai ser a segunda. Agora, eu fui em 2000, finalzinho de 2023. Passei meu aniversário lá, inclusive. Para quem acredita em astrologia, essas coisas até influenciam. A minha astróloga fala sobre isso. E esse ano eu vou lá novamente, em junho agora. A primeira viagem foi com o Alexandre Ida, o adegão da adega do Saquê de São Paulo, que é um grande mestre, né? Ele me orientou. Nós fizemos em 20 dias 15 cidades, o que é uma loucura, né?
Uma
A gente não
loucura.
parou de forma, em momento nenhum. Mas eu consegui, pela primeira vez, ter proximidade com a origem do meu trabalho, né? Shoyu, wasabi, sake, facas, miso. Consegui ir em todas as fábricas possíveis e imagináveis através do conhecimento que ele já tinha com os produtores, com a cultura, né? Ele é japonês, então isso facilita muito a vida, né? Eu sou brasileiro, eu estudo Nihongo com uma professora chamada Sanae Sensei. Um abraço também. Então eu me dedico muito à cultura japonesa e talvez por isso eu me sinta muito japonês, né? Estudar a cultura, estudar a língua, estudar a culinária, você se envolve tanto que às vezes eu me sinto mais japonês que brasileiro.
E tem algo que te surpreendeu no Japão, dessa viagem?
Eu tive no sul do Japão, em Kumamoto, e as pessoas foram
Ah,
incríveis com
realmente,
a gente lá.
Kumamoto,
É mesmo?
né?
Não, foi a parte mais incrível da viagem. Eu fiquei 5 dias lá, as pessoas são extremamente acolhedoras, muito, muito agradáveis, e o que você falou, Tóquio é uma loucura, né? Tóquio é uma grande cidade, então as pessoas são diferentes. Em Kumamoto, só tem ritmos diferentes. E uma coisa que eu observei muito também é que o japonês, ele é acolhedor, e ele vai fazer tudo para te agradar. Não é que se confundem com a coisa amorosa, a coisa calorosa do brasileiro, né? Mas é tão bom quanto, né? São diferentes, mas é tão bom quanto. Você não vai ver nenhum japonês pegando, te abraçando, te dando beijo, nem nada. Mas ele vai ser tão acolhedor que é a mesma coisa, é o mesmo carinho, né? Só que de uma forma diferente.
Ah, interessante. E aqui no Haru não é só sushi que você serve, eu vi que tem um menu bem variado.
Isso.
Como que você chegou nesse mix?
Então, é isso. É entender que a culinária japonesa é muito mais do que o peixe cru com arroz, né? O ashoko, né? Que é a cultura culinária japonesa, que engloba muita coisa. E é um patrimônio imaterial da Unesco, se eu não me engano, até, né? Ela engloba muita coisa. E o dia a dia do japonês, no Japão, ele não é feito de sushi, né?
Não, não é igual churrasco, né, para o brasileiro, né? A gente não vai na churrascaria todo dia.
É algo nobre também, é caro também. Então o dia a dia é feito de sopas, caldos, friturinhas, cozidos. E eu acho fascinante. Eu acho que, obviamente, no Japão, como é o país original da comida, é segmentado, né? Tem restaurante tempurá, restaurante de lamen, restaurante de coisas assim. Mas quando você chega aqui no Brasil, para você apresentar isso para o brasileiro, você tem que trazer tudo para pertinho, né? Então, você tem as friturinhas, tem os crus, tem os cozidos, tem tudo dentro do mesmo restaurante. Acho que é natural isso. O que não é natural é as pessoas que trabalham com a culinária não se aprofundarem na culinária e ser apenas um business. O que o Haru não é, para mim, é só um business. Haru, para mim, é minha vida. Haru eu quero apresentar o meu melhor, o meu máximo. E nisso passa essa coisa de falar, cara, eu preciso apresentar a cultura japonesa além do que as pessoas entendem como cultura japonesa, né? Só que para isso você tem que ter paciência, tem que entender que as pessoas, num primeiro momento, talvez não aceitem comercialmente aquilo que você está querendo apresentar. Então, isso é uma outra coisa. Transformar algo muito tradicional em algo comercial é difícil. Mas é isso. O Haru, ele tem uma base tradicional muito, muito forte. Estudos com Nakahara Sensei, que é um sensei muito antigo aqui no Rio de Janeiro, com Alexandre Ida, com a Thelma Sensei, que eu tenho um carinho enorme, um respeito enorme pelo trabalho dela também.
A Tamashira é isso, né?
Thelma Shiraishi, do Aizome, lá de São Paulo. Então, quando você entende as bases tradicionais, você entende o que deveria ser feito, você consegue criar a coisa em cima ou adaptar as coisas em cima. E para nós a sazonalidade brasileira é muito importante. Então a culinária que o Haru pratica é uma culinária japonesa de tradição, de técnica, mas que usa a sazonalidade brasileira a seu favor. Então muitos dos insumos que nós usamos eles são de origem nacional. Então fazemos um arroz inacreditável com técnicas japonesas, usando inclusive vinagre japonês e tudo mais. O grão não é japonês, porque o grão japonês está caríssimo. Está faltando, inclusive, na origem, né? Está
Tá
faltando
faltando
lá.
no Japão
Pois
também.
é. Nori, que a gente não necessariamente consegue. Os japoneses estão muito caros hoje em dia, mas tem de excelente qualidade de outros fornecedores. Inclusive um de São Paulo chamado Yamamoto, que é muito bom. E aí, em cima dessas técnicas japonesas tradicionais, nós usamos os peixes exclusivamente do nosso litoral. Então, o litoral brasileiro é riquíssimo, é inacreditavelmente rico. Não dá para entender como as pessoas ainda generalizam peixe branco, sabe? Ah, salmão, atum e peixe branco. Ah, mas tem 200 tipos de peixe branco diferente. Pelo amor de Deus, aprendam a trabalhar peixe branco.
Mas aí eu ia te perguntar, uma curiosidade, por exemplo, o wasabi e os cítricos, né? O yuzu, o caboço, a gente encontra aqui?
Encontra o wasabi. Já tem gente produzindo. O wasabi é muito caro em qualquer lugar do mundo. O wasabi é uma plantinha danada, né? Que ela é tinhosa, ela não pega em qualquer lugar,
Tá.
né? Mas tem produtor já no Brasil fazendo, em desenvolvimento, e a gente está esperançoso que é mais fácil conseguir. Já tem muita árvore de yuzu. Inclusive, eu tenho 25 plantas de yuzu.
Ah, uau!
Tô plantado. Minha primeira safra ainda não aconteceu, mas já está plantadinho lá. Eu trouxe, inclusive, do Japão um cítrico que eu gosto muito, que é o sudate. Que a
Sudácia.
gente ouve pouco falar, mas é inacreditável. Sudate é inacreditável. Eu
Aliás,
acho melhor do que o yuzu, inclusive.
sério? Aliás, o Japão tem uma série de cítricos que eles usam na culinária que é pouco conhecido, né,
Sim.
de outros públicos.
Ah, vocês têm 47 províncias, né? De
É.
norte a sul do Japão, a culinária muda, né?
Muda muito.
E é isso. Como é que você vai falar de uma culinária japonesa única se você tem de norte a sul variações.
Mas, chefe Menando, olha, nosso tempo é curto, infelizmente. Eu ficaria aqui horas conversando sobre comida, porque é um assunto que eu adoro, não só eu, a dona Sônia também gosta muito. Quando você for para o Japão, dá um alô, de repente você vai lá conhecer os estúdios e grava uma nova entrevista lá.
Com certeza.
Tá, joia.
E aí, vamos almoçar?
Oh. Ih, olha, a dona Sônia vai ficar com inveja, mas assim, vamos experimentar então a comida do Haru.
Poxa, muito simpático, chefe, hein? Sucesso aí e obrigada pela conversa, Menandro. Mas olha só, eu fiquei com uma invejinha, viu? Eu também quero experimentar essa comida.
Ah, então tem que ir para o Rio de Janeiro. Bom, e a pergunta da semana é: qual a comida japonesa que você mais gosta?
Ou ainda, que comida japonesa você ainda não experimentou, mas quer provar, hein? Conte pra gente!
Não seja um ouvinte
Silencioso! Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre. Sayonara!
Uruguay, Argentina al mundo. Rai, Argentina, 面向世界.
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo DXista, que prepara o nosso especialista Arnaldo Slaim. Começamos, como sempre, lembrando que, como vamos oferecer várias sugestões de escuta, é bom ter um papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio e frequências em que podem tentar captar essas estações nos próximos dias. Também lembremos que cada frequência aqui mencionada é em kilohertz e que os horários são sempre UTC, isto é, tempo universal coordenado. As primeiras recomendações ou sugestões que temos hoje para vocês se originaram no site da internet do relatório mensal da AER, isto é, a Associação Espanhola de Rádio Escuta. Começamos então com uma péssima notícia, e que é que a Adventist World Radio confirmou que todas as suas transmissões pela onda curta vão cessar a finais de outubro deste ano. Somente a KSDA, que transmite da ilha de Guam, no Pacífico, permanecerá ativa. Por outra parte, a Pacific Asian Listeners Guide é um guia de rádio da Ásia e do Pacífico, publicado pela primeira vez em 2001. Conta com uma nova atualização em setembro, com 425 páginas em formato PDF e que contém informação de mais de 4 mil emissoras de 60 países na onda média e larga dessa área, com dados das suas transmissões. Contém três listas, uma ordenada por frequências, uma outra por países e uma terceira de rádio balizas. Pode ser baixada de forma gratuita da web. Devem procurá-la em www.radioheritage.com. E como já anunciávamos anteriormente, depois de mais de 30 anos de ausência, a Finlândia volta a emitir em onda larga. Se trata da Arctic Radio, com programação em vários idiomas, que inclui inglês, finlandês e sami. As suas transmissões vão dirigidas para a zona ártica e são realizadas de um transmissor localizado em Inari, na Lapônia finlandesa, com uma potência de 1 kW pela frequência de 252 kHz. Depois de várias provas, de vários testes, decidiram emitir de forma regular todos os finais de semana, desde o dia 1 de novembro passado. Anunciam programas especiais para os dias finais do ano e os relatórios de recepção podem ser enviados da sua web no arcticradio.net. E por último, em Cortrambil, uma emissora europeia de onda curta com programação de uma hora de música clássica, tem o seguinte esquema de transmissões. A uma hora, aos domingos, pelo 5.850, via WRMI, em direção para a América do Norte. Às duas horas, às sextas-feiras, pelo 5.850, via também WRMI para a América do Norte. Às 2 horas, mas pelo 5.950, via WRMI para a América do Norte, às 10 horas, aos sábados, pelos 9.670 da Alemanha, via Channel 292 para a Europa, às 13 horas, às quintas-feiras, via WRMI, pelos 15.770 para a Europa Leste e para o leste, perdão, dos Estados Unidos e a Islândia. Aos domingos, às 19 horas, pelos 3.955 via Channel 292 da Alemanha para a Europa. E por último, às sextas-feiras, às 20 horas, pelos 15.770 via WRMI para a Europa. Eles agradecem e muito os relatórios de recepção no seguinte endereço eletrônico: encortambril@gmail.com. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, programa preparado pelo especialista Arnaldo Schlein para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Schlein.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentina面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al Mundo.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco, Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Oi, Daniela.
Chegou sábado, aquele dia em que eu e Hugo Casalinho, programador musical da RFI,
isso,
levamos vocês, nossos ouvintes e internautas, para uma balada.
Dia em que a gente escolhe o que tem de melhor na playlist da nossa programação musical e traz aqui para vocês.
E hoje uma balada com um trio caribenho de rock e blues, Del Guys.
Que bom.
On était bien alignés, comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillé. Ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués, embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre.
Oi, Daniela, que banda sensacional.
E você sabe por que eles se chamam Del Grez, Hugo?
Acho que você vai me dar a explicação.
Em homenagem a Louis Del Grez, uhum, uma figura histórica da luta contra a escravização da ilha de Guadalupe no Caribe.
E a banda se deu essa missão também de continuar essa luta contra o racismo pela igualdade social por meio de blues e do rock tão legal que eles produzem.
E é o caso da faixa Monsieur Président, uhum, em que eles soltam o verbo contra o presidente francês Emmanuel Macron em crioulo antilhano. Será que Macron entende crioulo antilhano?
Se ele não entende, a gente traduz para ele. Olha, que forte esse verso. Senhor presidente, preste atenção. Não tem um dia em que as pessoas não estejam descontentes. Elas não têm dinheiro e não têm nem mesmo esperanças.
Eita, enquanto Macron afina o crioulo dele, a gente lembra que Del Grez é formado por três músicos, uhum, o Pascal Denaé, Baptiste Brondi e o Rafji. E olha que legal, Hugo. O líder do trio, Pascal Denaé, uhum, fez parte da banda Rivière Noire. Sabe com quem?
Não. Não.
Com o músico e compositor goiano Orlando Moraes.
Que mundo pequeno.
Pois é. O Rivière Noir, inclusive, venceu em 2015 o prêmio Victoire de la Musique, a principal premiação de música aqui na França, e levou o troféu de melhor álbum de músicas do mundo com o disco que tem o mesmo nome da banda, Rivière Noir, Rio Negro em português. Isso. E é desse disco que sai a faixa Londres-Paris, que a gente vai ouvir agora.
Londres-Paris, Rio-Berlim, Tel Aviv, África do Sul. Londres-Paris, Rio-Berlim, Tel Aviv, África do Sul.
Oh, África do Sul, yeah.
Tel Aviv sobre o mar, meu coração partiu. Quando vi você chorar, chorei também, você sorriu. Deixo o resto pra depois, dói em mim só de pensar. Tudo aqui é tão nós dois, é tão nós dois. Pra que chorar, pra que chorar?
Mas Pascal Danay deixou o Rivière Noir para se dedicar inteiramente ao Delgrés.
Que é um projeto que está indo de vento em popa. Foram 3 álbuns lançados nesses 10 anos de carreira. O último deles no ano passado, Promis le ciel, com faixas cantadas em francês, em crioulo antilhano e em inglês, e às vezes misturando as 3 línguas, como é o caso da faixa Walking Alone, que é a minha preferida desse disco.
Ah, vamos ouvir.
And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone, yeah. Moi qu'à lever le matin, moi qu'à prendre café en moins. Il fait froid et je me sens si seul. J'ai tout laissé derrière moi, je veux pas revenir sur mes pas. Maintenant faut avancer tout seul. Elle m'avait dit le monde est ton pays. Elle m'avait dit tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit ne te retourne pas. Elle m'avait dit je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, personne. Non. And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Et je marche seul.
Mas lá na programação musical, a gente escolheu outra faixa do álbum Promis le ciel para a playlist, que se chama Povo.
E que em crioulo antilhano significa Pra Você, que trata da continuação das vidas das mães, dos pais, por meio dos filhos e das filhas. Que bonito, né, Hugo?
Ah, sim, muito bonito. E vejo que você fala bem o crioulo. A gente vai conferir a poesia do Delgrés nessa faixa, mas antes gostaríamos de agradecer nossos técnicos pela produção técnica do Balada, o Charlie Amadou, o Pierre Zanato, a Valérie Roy.
Merci. E eu também queria lembrar aos nossos ouvintes e internautas que ouvem o Balada Musical aqui no programa da RFI aos sábados, para irem lá no Deezer ou no Spotify curtirem o podcast, porque a gente está por lá também.
Isso. Então, Daniela, Povo de Delgrés, monte o som, não?
Aumente o som.
Confira as informações da RF Brasil também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook.
Yankees Go Home, dizia a faixa em frente ao consulado dos Estados Unidos. Erguida por um grupo de manifestantes, ela definia o espírito político do evento. O grupo não era muito grande, mas também não era pequeno. E estavam visivelmente irados. Não se trata dos anos 60 do século passado, nem de uma cidade latino-americana. Os irados manifestantes eram cidadãos dinamarqueses pertencentes à União Europeia, e o local era Nuuk, a capital da Groenlândia. E o grupo protestava contra a futura visita do vice-presidente norte-americano J.D. Vance a uma base militar e aeroespacial dos Estados Unidos em seu território. A visita, que se realizou na sexta-feira da semana passada, 28 de março, coroou uma série de atritos diplomáticos envolvendo a Washington de Donald Trump, o governo de Copenhague, na Dinamarca, e o governo do território autônomo da Groenlândia, que faz parte da Dinamarca. Durante a estada na base, Vance fez um pronunciamento reafirmando o interesse de Washington na ilha e desqualificando o governo dinamarquês, acusando de negligência em relação aos habitantes dela. Dias antes da visita, o presidente Trump já apimentara os atritos, reiterando mais uma vez que os Estados Unidos tomarão a Groenlândia, de um jeito ou de outro. Afinal, o que é Groenlândia? Para começo de conversa, ela é uma das maiores ilhas do globo terrestre, se não a maior, e também a mais gelada. Situada entre o Círculo Polar e o próprio Polo Norte, a maior parte de seu território passa quase o ano inteiro sob temperaturas negativas extremas e por vários meses com direito a meia hora de luz por dia, quando muito. Tem pouco menos de 60 mil habitantes, na maior parte da etnia e cultura inuite, também chamados de esquimós, palavra que eles consideram pejorativa. Acontece que a ilha é rica em minérios, gás e petróleo. Tem uma posição estratégica entre os continentes europeu e norte-americano e o Oceano Ártico, sendo que do outro lado deste está nada mais nada menos do que a Rússia, a antiga União Soviética, no passado a arqui-inimiga do capitalismo e do bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os inuites e outros povos da região a ocuparam desde séculos antes da era cristã. A partir do século X desta era, ela passou a ser visitada regularmente por europeus e terminou como posse dos Reinos Unidos da Noruega e da Dinamarca. Quando estes se separaram no século XIX, ela ficou com a Dinamarca, que depois da Segunda Guerra lhe deu o status de território autônomo, embora a sua moeda seja a coroa dinamarquesa e o seu rei seja o rei da Dinamarca, hoje o sorridente Frederico X. E tanto no final do século XIX como em meados do século XX, os Estados Unidos já pensaram em comprar a ilha. Hoje Trump ameaça ocupá-la, se não conseguir comprá-la. O fato é que as ameaças de Trump provocaram reações negativas, tanto por parte de Copenhague quanto por parte dos groenlandeses, ciosos de sua autonomia. Vance e sua esposa planejavam fazer uma visita oficial e ampla à ilha, acompanhados por uma comitiva de secretários de Estado. Diante da reação negativa e do risco de manifestações hostis nas ruas, o casal encolheu a visita, limitando-a à base aérea norte-americana de Pituffik, no extremo norte da ilha. O interesse dos Estados Unidos é tanto econômico quanto militar. Consideram a ilha estratégica para detectar ameaças que venham pelo Ártico. O interesse econômico cresce com o aquecimento global, que deve facilitar a navegação com a redução da calota de gelo. Mas para os groenlandeses, uma ocupação sob Trump seria um desastre. Afinal, nos Estados Unidos de hoje, eles seriam considerados como índios, ao invés de cidadãos como os outros, apesar das promessas de Vance em contrário. Além disso, a Groenlândia tem uma legislação considerada avançadíssima em matéria de direitos humanos, sobretudo em relação a pessoas não heterossexuais, o que Trump sabidamente abomina e detesta. Consta que ao descer na base, Vance declarou algo assim: "God, it's cold like shit", o que equivale a dizer: "Meu Deus, está um frio do cão", numa tradução livre e amena. Não se sabe se ele se referia apenas à temperatura ou também a recepção gelada por parte dos cidadãos da Groenlândia.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.